Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, sua nova semana, que você possa realmente, independente das dificuldades do dia a dia, você colocar sua fé em prática. Afinal de contas, a questão não é se nós temos ou não fé. Na verdade, fé nós temos porque o Senhor já proveu a fé para cada um de nós. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, lá pelo versículo 3, que nós somos abençoados, enriquecidos com todas as bênçãos espirituais e que o Senhor distribuiu a cada um tanto de fé. Mas a questão é se nós colocamos, usamos esta fé, né, ou a colocamos em prática. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa nova semana, que você possa de fato confiar nele, estar com teu coração tranquilizado, para que assim ele possa ter todo o direito de trabalhar em você e mostrar aos outros o poder dele, a graça e a misericórdia. Amém? Que Deus abençoe. Vamos dar continuidade na nossa meditação. Estamos vendo essa série de milagres, onde mostra, né, sobre a multiplicação dos pães. Amém? Jesus, que é o pão da vida, né, ele ali sabia a necessidade do alimento material, natural, e ele então se aproveitou, né, daquelas situações, das necessidades, para quê? Para trazer algo novo, para trazer um ensinamento. Então, nós precisamos sempre olhar dos dois lados, tanto a necessidade espiritual quanto a necessidade material também, né? Só relendo aqui, mas vamos ver hoje a partir do versículo 5, eu quero reler o capítulo 6 a partir do versículo 1, né? Já comentamos até o 4, mas de qualquer forma, vamos, para poder ter uma visão sempre melhor, um entendimento, a palavra de Deus nunca é demais ser lida, ser meditada, amém? Então vamos ler a partir do versículo 1 e depois continuaremos, em nome de Jesus. Então, a partir do versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava dele, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhe darmos de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, pois sabia o que estava para fazer. E Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães e de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Amém? Hoje, na verdade, a gente vai estar meditando nos versículos 5 ao versículo 8, quando aqui nos é apresentado dois personagens, né, Felipe e André. Amém? As atitudes deles são diferenciadas, a Bíblia sempre mostra um paralelo, como nosso pastor sempre nos ensinou. E isto nos é informado para quê? Para que a gente possa parar e fazer uma análise. Como é que nós estamos agindo? Porque muitas vezes a forma melhor da gente se analisar é se ver na pele do outro. Amém? Mas vamos estar orando agora e logo depois estaremos meditando em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos. É tão bom saber, Pai, que tudo tem a ver com o Senhor, Pai. Que não se trata de nós, não se trata de trazer para nós a glória, a honra. Senhor, sim, mas ter uma preocupação santa de agradar a Ti, Pai. Porque, Senhor, buscando agradar o Senhor, o que é maravilhoso para nós, Senhor, nos ajuda a desestressar, nos ajuda, Senhor, a tirar dos nossos olhos dos problemas, das dificuldades, das limitações, Senhor, deste mundo que tendem nos afligir. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Senhor, que o Senhor seja sempre o nosso tesouro. Senhor, que o Senhor seja tudo o que nós precisamos, Pai. Por isso nós te pedimos, venha falar conosco, segundo a tua vontade, o teu querer. Sabemos que o teu alimento é completo, Pai. Tem todos os nutrientes necessários, Senhor, para alimentar o nosso corpo espiritual, Pai. Portanto, fala conosco, Senhor, abra a nossa mente, a nossa visão, Pai. Aliás, nós, Senhor, que possamos fazer isso, abrir nossa mente, nossa capacidade de entender, Pai, para que o Senhor trabalhe em nós, segundo o Senhor, a eficácia do teu Espírito Santo, Pai. Senhor, fala conosco, Pai, nós te pedimos, e venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Senhor, lava, Senhor, o nosso corpo espiritual, a nossa veste espiritual, Pai. Tira toda a mancha, Pai, do pecado, Senhor, do mal. Senhor, pois já sabemos que no dia a dia, Pai, é preciso nós sempre estarmos nos lavando, Senhor, da poeira deste mundo maligno, Pai. Então, Senhor, venha nos lavar, nos purificar. Senhor, purifica a nossa alma, o nosso coração, para que os nossos sentimentos sejam, Senhor, aqueles produzidos a partir do teu coração, Senhor, do teu Espírito Santo. Senhor, para que o nosso desejo seja o teu desejo, Pai. Também nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo venha, Senhor, endireitar os nossos caminhos. Senhor, venha, Senhor, endireitar o nosso espírito, como o salmista Davi pediu. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, Senhor. Pai, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, fazer aquilo que é justo, que é verdadeiro, aquilo que é produtivo, aquilo que vai agradar o Senhor e aquilo que vai ser bênção na vida dos nossos irmãos, e não viver baseado em gostos ou de forma egoísta, Pai. Por isso nós te pedimos a lavagem, Senhor, espiritual, Pai. Lava-nos, Senhor, purifica-nos e santifica-nos, Senhor. Perdoa também, Pai, nossos pecados. Sabemos que erramos, Pai. Sabemos, Pai, que pecamos, Senhor. Naturalmente, Pai, já que vivemos em um mundo maligno, Senhor, um mundo organizado, Senhor, com toda a sua organização, se levanta contra Ti, contra a Tua igreja. E nós acabamos muitas vezes nos deixando levar, Pai, por causa dos apelos ao coração, Senhor, à carnalidade. Então perdoa-nos, Pai, também vem nos lavar e purificar, Senhor, com a Tua palavra, com o sangue do Cordeiro. E nós também, Pai, em nome de Jesus, declaramos perdoada todo e qualquer que nos devem, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu inimigo jamais tenha vantagem sobre nenhum de nós, Pai, nenhum da Tua igreja, Pai. Muito pelo contrário, que nós sejamos usados de uma forma, Senhor, maravilhosa, Pai, para que assim o Teu milagre seja realizado em cada vida, em cada coração. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém, Pai. Então, irmãos, aqui nós temos dois personagens, né? Ou duas personagens. Muitas vezes não sei qual é o correto falar, ou se pode ser feito falar do mesmo jeito. Dois personagens ou duas personagens, né? Se eu não me engano, é duas personagens, mas isso é apenas um detalhe. Então, as atitudes de Filipe, né, e André aqui durante a multiplicação dos pães e peixes, né? Eles mostram diferentes aspectos, né, de como nós podemos agir, que o certo, ou perfeito, melhor dizendo, não está em nós, por nós mesmos, pelas nossas atitudes, mas sim em um coração confiante no Senhor, um coração que entrega, inclusive suas falhas, seus erros. O Senhor quer você 100%, mas esse 100%, né, exatamente mostra isso, que é com defeito e sem defeito, né? Todos nós temos defeitos e temos qualidades. Mas glórias a Deus, que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia. Então, a pergunta de Jesus, vendo a grande multidão e sabendo a necessidade de alimento natural para eles, o Senhor vai e diz a Filipe. Primeiro, ele falou a Filipe, né? Então, irmãos, eu gosto sempre de lembrar, as perguntas, elas são tão importantes, mas são tão importantes que a gente não tem ideia. E a Bíblia mostra, né? Temos várias, mas muitas perguntas feitas na Bíblia, né? Tanto de Deus para os homens, quanto dos homens para Deus, de homem para homem, né? De pessoas para pessoas, né? Melhor dizendo. Então, Jesus faz pergunta para quem, irmãos? Jesus não faz a pergunta para André, né? Mas Jesus faz a pergunta para Filipe, né? Olha só, aqui no versículo 5, né? Aí diz que, em seguida, Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximando dele, era uma época de Páscoa, né? Então aqui nos é dito isto, e o que significa que havia muitos estrangeiros ali, havia muita gente de tudo que é lugar. E aí, hoje em dia você tem o que? Os stand-ups, que inclusive você tem que pagar, né, para você meio que se divertir, para você dar risada. Nada contra, né, nenhum sentido, mas eu só estou dizendo como as coisas de Deus realmente são totalmente diferentes das coisas do mundo. Enquanto o objetivo do stand-up é trazer um pouco de alegria em meio aos infortúnios da vida, né, o Senhor Jesus ali reúne uma grande multidão, ou uma grande multidão vai até ele, e ele ali, a primeira preocupação dele com certeza é espiritual, né? Ele quer que as pessoas ali sejam lavadas, purificadas de todo e qualquer vício de pensamento, de ideia e de engano do mundo, né? Então a primeira preocupação dele é isso. Depois, e consequentemente, a necessidade do alimento natural, né? Os cuidados que o corpo, que é o nosso vaso, é o vaso que contém esse tesouro espiritual dentro de nós, o Espírito Santo, a mensagem do Senhor. Então, Jesus tem essa preocupação. E aí, o contrário do stand-up, né, que é aqueles que se reúnem para oferecer um pouco de alegria, uma alegria até mesmo vazia, de qualquer forma. Aqui não, Jesus está preocupado com libertar cada pessoa, para que cada pessoa esteja andando pelos seus próprios pés, sempre confiando no Senhor e na sua providência. Então, o Senhor faz a pergunta para Filipe, né? Onde compraremos pão para darmos de comer a esta multidão? Né? Então, essa pergunta de Jesus aí, ela mexe com Filipe de alguma forma, para que Filipe revele aquilo que está lá dentro. Então, se a gente fosse pensar numa atitude mais, vamos dizer, ligado a um lado de personalidade, um lado ou traços psicológicos do próprio Filipe em si, veja, Jesus não faz a pergunta para André, Jesus faz a pergunta para Filipe. E aí, né, a resposta de Filipe é: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Então, se ele coloca essa quantidade de 200 denários, claro que não sabemos o valor, expressamente falando, em comparação ao nosso dinheiro hoje em dia, mas com certeza ele mostra ser uma pessoa muito calculista, uma pessoa muito que é centrada na razão, né? Então, essas atitudes, tanto de Felipe e de André, na multiplicação dos pães aqui, né, e peixes, podem ser analisados à luz de certos traços psicológicos, né, e aspectos da personalidade. O caso de Felipe, né, pensamento lógico e realista. Então, Felipe demonstra uma abordagem lógica e realista diante dessa pergunta de Jesus. A sua preocupação, por exemplo, com os recursos disponíveis e sua prontidão em calcular as possibilidades refletem um pensamento lógico e uma avaliação, né, pragmática ou tipo meio que programada da situação, né? Pessoas que agem assim como Felipe tendem a confiar mais em evidências concretas dentro do que se chama de mundo real, né? Ou seja, e nas limitações percebidas do que nas soluções que pareçam improváveis ou milagrosas. Então, isso me chama atenção. Por que que Jesus fez a pergunta para Felipe e não para André? E nós vamos ver também o traço psicológico nesse caso do André, né? E por que que eu acho isso importante, irmãos? Porque muitas vezes, irmãos, a gente não se conhece. Muitas vezes a gente age, irmãos, simplesmente, seria como que uma bexiga cheia, mas que não tem a ponta amarrada, ou seja, não há disciplina, não há domínio, e acaba, né, ela vai soltando o ar ali e fazendo barulho e batendo num lado, batendo no outro, até uma hora que murcha e cai, né? Então, irmãos, a palavra de Deus, Deus muitas vezes nos fez perguntas, nos faz na palavra, né? Nosso Deus, nosso Pai Celestial, né? Jesus muitas vezes questionou, fez perguntas exatamente para isso. Ele mesmo disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então é através das palavras, da conversa, que nós revelamos o que está lá dentro de nós. Mas vamos dizer que, por um outro lado também, Jesus teria feito a pergunta para Felipe, porque caso contrário, Felipe, como é o cara mais racional, ele não ia se abrir, ele não ia se falar. Mas quando Jesus faz a pergunta para ele, ele vai e responde, né? Só que ele responde de uma forma negativa. Veja, ele começa dizendo nem, né? Que é uma palavra negativa, certo? Nem mesmo 200 denários de pão, ou seja, nem mesmo se a gente tivesse, sei lá, na nossa conta bancária aí, um valor de, sei lá, quantos, 500 dólares, $1,000, né, ou, né, 500 mil reais, coisa do tipo, daria para comprar pão, né, que fosse um pedaço para cada um. Então, você vê que exatamente um dos problemas é quando a gente usa de muita racionalidade, porque a gente sabe que o ser humano, na verdade, tem a tendência de ser extremista, ou de um lado ou do outro, né? E aí Felipe demonstra essa abordagem, essa preocupação com os recursos materiais disponíveis, né? Então, quando Jesus faz essa pergunta para ele, como alimentar a multidão ali, ele responde calculando o custo e a escassez dos recursos disponíveis, indicando, então, nesse caso, essa mentalidade focada nas limitações humanas, sabe, irmãos? Mas, como eu disse, muitas vezes a pessoa, ela tem a tendência nossa é um extremismo, ou está de um lado ou está do outro. Então, se alguns, como no caso de Felipe, é extremamente racional, fica simplesmente limitado, né, aos recursos humanos. Por isso que ele começa dizendo o quê? Nem mesmo, tá? Quantas vezes, irmãos, a gente mesmo age dessa forma? Quantas vezes você age dessa forma, olhando mais o aspecto negativo, né, olhando, melhor dizendo, vendo um aspecto negativo que muitas vezes, na verdade, não existe diretamente. Porque, irmãos, nosso Deus é o Deus do impossível. Então, só que as nossas palavras revelam o estado do nosso coração, revelam o que a gente tem lá dentro. Tudo bem, eu sei que nós não somos discriminados pelo Senhor pelas falhas que nós temos, por isso nós devemos nos entregar 100% ao Senhor, o que significa entregar também as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Mas, irmãos, é preciso a gente começar a entender que a vida é muito mais do que um cálculo de recursos humanos. A vida não acontece porque o mundo tem dinheiro. A vida não acontece porque o mundo tem material. A vida não acontece porque a tecnologia melhora, vamos dizer, pelo menos no sentido mais de dominar as situações, né? Porque hoje você tem carros, hoje você tem avião, você tem recursos naturais, materiais. A vida não acontece nesse ponto. A vida acontece em algo mais profundo, né? A vida humana, irmãos, jamais pode e dependerá de recursos humanos naturais, né? Então, ter uma mentalidade focada nos recursos materiais disponíveis, irmãos, faz com que a gente realmente desanime e inclusive desanime os outros. Porque essa palavra, veja só, os discípulos estavam conhecendo Jesus e ainda que confiavam nele em um certo ponto, mas o problema não estava em Jesus, o problema estava, a necessidade de mudança estava, né, em Filipe e nos outros discípulos. Assim como nós também precisamos mudar, somos nós que precisamos mudar, não é Deus. Mas, digamos que olhando a visão de Filipe em relação a Jesus, era ainda uma visão meio de amigos, não era tão de mestre, de senhor, de pior ainda, de salvador ou de filho de Deus. E aí ele vai e fala, nem mesmo, ou seja, Jesus, esquece essa ideia, não inventa não. Não traz sarna para você se coçar. Não tem jeito, não vai dar. Nem que ainda a gente tivesse 200 denários, isso seria possível para que cada um tivesse pelo menos um pedaço de pão. Então, Jesus, esquece essa ideia. Vocês viram, gente, como as palavras são a reflexão daquilo que a gente tem lá dentro? E qual é a lição que a gente pode aprender com isso? Ou o que Deus quer dizer com isso para você, para mim, para nós? O que é que você anda falando? O que é que está dentro do teu coração? Por isso a necessidade de você orar, pedir, Senhor, lava-me, purifica-me, santifica-me, sabe? Irmãos, quando nas nossas orações que o Senhor tem inspirado nosso pastor, a que façamos, né? Dizendo sempre, né? Pedindo, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos. Então, lavar, porque Jesus falou que ao andar nesse mundo, mano, a gente vai se enchendo da poeira desta vida aí, dessa sociedade que se organiza contra o Senhor. Então, é preciso se lavar, é preciso tomar banho todo dia, né? 3 vezes ao dia, vamos dizer assim, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, tantos outros homens de Deus, amém, irmãos? Então são modelos que a gente pode pegar, né? Orar 3 vezes ao dia, nunca esquecer dessa oração muito importante, Senhor, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos. Lavar, irmãos, porque a gente precisa tomar banho todo dia, pelo menos 3 vezes ao dia, espiritualmente falando. Agora, depois purifica, né, o nosso coração. Purifica, irmãos, por quê? Porque Jesus Cristo disse que bem-aventurados que estiverem limpos de coração. Tem gente que fica juntando sujeira no coração. Ah, porque alguém fez isso, porque alguém fez aquilo, e fica magoado, e fica reclamando, e fica remoendo aquilo, irmãos. Sabe? Sabe o que é isso, irmãos? É orgulho. O orgulho, irmãos, não pode prevalecer na nossa vida. O problema nunca está naquilo que aconteceu, irmão. Está na nossa resposta àquilo que acontece, né? Tanto a nossa a perda, quanto também o ganho, né? Vai depender da nossa resposta, irmãos. Então, se você responder às situações que te acontecem, você ficar o tempo todo e ali fica, ao invés de meditar na palavra do Senhor, no amor do Senhor, na aceitação do Senhor, você fica meditando o dia inteiro, remoendo o que fizeram, o que deixaram de fazer, e fica ali. Isso, irmão, é por causa do orgulho, irmãos. Sabe? Eu também tenho que lutar contra mim. Eu também tenho que lutar contra essa minha carne maligna. Por isso que Paulo diz, ele esmurrava o corpo, significa ele não dava moleza para ele. Ele não ficava se achando no direito de ficar sendo cheio de dodói, cheio de... Né? Não, de jeito nenhum, irmãos. Sabe? A gente tem que largar isso daí. Então, as palavras, irmãos, revelam o que está dentro do coração. Por isso que em Provérbios você lê muito sobre a questão da sabedoria. Porque tudo bem, não é que o provérbio está ensinando você a ficar na escondido ali. Não, só está falando assim, antes de você falar, para e pensa, analisa, né? É, por isso que eu digo, o inimigo não quer que você pare, que você pense, que você analise, quer que você haja baseado no impulso da emoção. Para quê? Para você quebrar a cara. Para você se passar muitas vezes até como tolo, como tola. Sabe, irmãos? Então veja, sabedoria. Temos que buscar sabedoria, irmãos. Onde houver pelo menos duas pessoas, seja no lar, seja no ambiente de trabalho, seja qualquer lugar, irmãos, exige sabedoria. Porque, irmão, senão a gente faz muita besteira naturalmente. É preciso se lavar porque a gente respira a sujeira desse mundo, querendo ou não. Não importa o quanto você seja ou não dedicado ao Senhor, você respira, nós respiramos, infelizmente, pelo direito dado ao inimigo, né, na pessoa de Adão e Eva, nós respiramos o mal. Então é preciso se lavar. Porque é tão importante você tomar bastante água, irmãos. Porque a água vai limpando, a água também tá, tem aquele trabalho de solúvel, de tirar aquilo que é empedrado, duro, ele vai, sabe, desfazendo. Existe até um ditado no mundo que é muito verdadeiro: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não ignore o poder da palavra, mas também não ignore o poder da palavra também aí do mundo. Então, irmãos, é preciso a gente sempre buscar sabedoria, entendimento, buscar pedir para que lave o nosso coração, a nossa alma, né, o nosso, nossas vestes espirituais, nosso corpo. Amém, irmãos? Faça isso. É um direito que o Senhor te deu de você orar assim. Também, então purifica o coração, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe, irmão? Joga fora o que tem que jogar. Sabe, é tão simples, é assim. Aquilo que vem do Senhor, do Espírito Santo, te traz alegria, te traz paz, te traz esperança, renovação, traz comunhão, fortalece a comunhão. Agora, aquilo que é do inimigo, aquilo que é da carne, irmão, só traz perturbação. Aí você fica chateado, aí tua fisionomia muda, aí fica esquisito, a gente fica esquisito. Entendeu, irmãos? Temos que parar com isso, não é? É feio, sabe? Não adianta a gente ficar falando de Deus, às vezes a gente fala, é tão bonito para os outros, mas, sabe, irmãos, a gente não vive isso, para que isso? Amém? Então o Senhor quer que você tenha essa reflexão, né? Por outro lado, por que oramos também? São as três partes importantes da oração: lava, né? Purifica o coração e santifica com teu espírito o nosso espírito. Davi orou o seguinte: Pai, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sabe o que significa o espírito reto, irmãos? Deus colocou dentro de você, Deus te deu o espírito. E é através do Espírito que você é capaz de julgar entre o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? O que é justo, o que não é justo. Mas quando a gente vive nas camadas da emoção, dos impulsos da emoção, do que aconteceu, deixou de acontecer, o nosso espírito vai ficando torto, em outras palavras. Por isso que a Bíblia fala muito de Deus endireitar os caminhos. Só que para Deus endireitar o caminho, a gente tem que dar, tem que pedir para Ele. E para pedir, irmãos, só vale pedir se a gente estiver realmente consciente de que precisa, porque Deus não ouve palavras. Deus ouve, sim, irmãos, um coração verdadeiro, sincero, que não importa o quão distante esteja da vontade de Deus, né? Se hoje nós nos voltamos ao Senhor, então Ele nos ouve, porque Ele é misericordioso, bondoso. Então, irmãos, finalizando, quando você ora, e você deve orar, né? Pai, lava-me, purifica-me, santifica, santifica o meu espírito, por exemplo, significa o quê? Endireitar, irmãos, os caminhos, as ideias erradas que começam a crescer. Sabe, irmão, a gente não pode ignorar que o nosso espírito muitas vezes vai ficar o quê? Tortuoso. A gente vai ficar pensando mal dos outros, a gente vai ficar sempre, sabe, vai ter uma mentalidade que vai mudando, uma capacidade de pensar no de forma errada, tá? Por exemplo, olha aqui, se, digamos que não fosse Jesus, e Jesus não soubesse o que ele deveria fazer, né? No versículo 3 diz assim, mas Jesus bem sabia, ele só estava fazendo para testar, né? Porque ele bem sabia o que estava para fazer. E a resposta de Filipe é negativa, nem mesmo. Então, Jesus, nem vem com essa conversa, para com isso, é melhor deixar quieto, nem mesmo, né, 200 denários, que deveria ser uma boa grana naquela época, vai fazer funcionar o negócio, não vai dar, né? Então, Jesus, deixa quieto, é melhor o pessoal fazer jejum mesmo, né? Em outras palavras. Mas, irmãos, a vontade que vai ser feita vai ser a de Deus, vai ser do Senhor Jesus. Acima de tudo, irmãos, é a vontade dele que é importante, não é a minha. A minha só é importante na medida em que é reflexo da dele. Então, porque não é a gente, não é Jesus seguindo a gente, é nós, somos nós seguindo Jesus. Então, quem aproveitar, quem obedecer a palavra do Senhor, irmãos, vai ter o melhor. Quem não, vai comer o fruto amargo da carne, que no começo parece trazer algum tipo de vantagem, mas depois vai ver que não. Amém? Então hoje a gente fica só com Filipe, e na mensagem de amanhã a gente vai falar sobre André. Mas eu também não estou aqui para meter o pau no Filipe, tá? Porque o Filipe também tem suas qualidades. E depois a gente vai ver isso também. Mas por hoje basta isso, irmãos. Não deixe ser limitado, limitada, por aquilo que aconteceu, deixou de acontecer. Não deixe de ser limitado, não deixe o inimigo trabalhar em cima dessas coisas. Por isso que a Bíblia diz, não coloque o sol sobre a vossa ira, ou seja, não ilumine, não busque razões, né, para justificar. Não, não coloque, não ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, tudo bem, irar-se, não gostar de uma coisa, ficar chateado num momento, no outro, isso tudo bem, é normal, é natural, né? Mas irai-vos, mas não pequeis, né? Deis lugar à ira. Dar lugar à ira não significa abrir caminho para o nosso coração, para abrigar a ira, mas dar lugar significa dar espaço para ir embora, a passar. Sabe quando você está andando e aí você percebe que tem alguém atrás de você, ou você está de carro também, você percebe, e aí você dá uma desviada assim para deixar a pessoa ou o carro passar e ir embora, entendeu? Imagina aquele carro que está te perturbando assim. Deixa, passa, dá caminho para ir embora. É isso, né? Dá lugar à ira significa isso, e não abrigar a ira no coração. Que o Senhor te abençoe, que você possa ter humildade para receber essa palavra em nome de Jesus. E crer que não importa a forma que chega para nós a palavra ou quem Deus usa, né? Irmãos, o que você tem que ter é humildade para receber a palavra. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e tenha o melhor em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.